As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de Comunicação Integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 8 de abril do ano da graça de 2021. Está começando mais um programa Independente. E aqui comigo, como sempre, como diríamos nos anos... anos 2000, mas vocês três, anos 80. O Scrap de primeira, César Mello, boa noite, querido.
Tô aqui pensando se eu sou Maurício Sobrinho ou Messias Chagas, né? Qual é o prejuízo facial menor dos dois? Eu tô analisando aqui, mas enfim, boa noite, Ralf, boa noite, Valmir, Bruno. Repetimos aqui o quarteto da última quinta, Eduardo e Elivaldo, que estão na parte técnica. E cumprimentar a todos e mandar esse abraço fraterno a Messias Chagas e Maurício Sobrinho. Trabalhei com ambos na transmissão de alguns campeonatos pernambucanos. Messias, que é o homem que tem a maior facilidade no mundo de colocar apelido nos outros. Você sabe dessa, né? É. Com quem ele trabalha, ele coloca um apelido. É impressionante.
Olha, ele tá...
Eu não vou dizer o meu não, porque não pode não. Mas e o bom é que a gente descobriu o dele. Aí a gente imunizava ele com o dele, sabe? Não deixava ele se esticar muito, não.
Ele tá com uma saudade danada de dançar um forrozinho com Dona Carla, por isso que ele veio exteriorizado de São João. Valmir Ribeiro, querido.
Boa noite, Ralf, aos amigos aqui, Bruno, César, o pessoal do apoio aqui, a parte técnica, Erivaldo, Eduardo. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores de mais um programa Independente. E lembrei agora, falando dos radialistas, né? Maurício Sobrinho aí narrando os jogos e também os campeonatos que haviam lá os saudosos campeonatos de futsal lá na ABB, no Ipiranga.
Exatamente.
Era muito bom aqueles momentos, né? E que, quem sabe aí, a gente não possa reviver, por que não? Esses momentos aí, tudo voltando ao normal. E o Santa Cruz é um celeiro desportivo, né?
Exato.
E também não é diferente no futsal, no futebol também.
Já sucesso que
bons
era...
Bons momentos, né?
Sucesso que eram os jogos dos estudantes ali no Ipiranga, né?
Sim, sim.
Era uma coisa realmente impressionante.
Ah.
Irmão do meu amigo Gustavo, Bruninho tá aqui de novo. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Ralf. Boa noite, Valmir, César, Eduardo e Elivaldo ali, todos que nos acompanham. Mais uma noite aqui nesse programa que tem marcado muito a nossa sociedade. E a gente começa a notar isso, Valmir, quando a gente começa a andar nas ruas e as pessoas começam a dizer, olha, estou assistindo o programa, tá bacana, tá legal, isso é muito bom. Queria mandar um abraço aqui para meu sobrinho, João Lucas, que é fã do programa, tem acompanhado muito isso aqui e a gente fica feliz.
Valeu, João.
Me faça um favor, me leva um abraço para Guga, viu? Leva um grande abraço. Grande figuraça. Um cara inteligentíssimo, né? E é um cara que eu tenho o maior prazer de gozar da amizade dele. Olha, nós lembramos a você que você pode acompanhar o programa Independente através das páginas do Santa Cruz Online, blog do Ney Lima, também Jardins do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, Bodega Nordestina, a TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una, Rede Nordeste, Agreste TV e também pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, do meu amigo, irmão, belo, lindo, Hildo Teixeira Belo. Também a Rádio Vale do Capibaribe, do Maurício Sobrinho. Disparado o melhor gol do Pernambuco. Não tem Rembrandt Júnior que pega o Maurício no gol. Disparado. Nunca vou esquecer. os passos largos de Will Surmin, parecendo um ganso correndo, e de frente ao gol de Magrão, o fone no ouvido com o Maurício Sobrinho narrando, e a bola chapada no canto direito do Magrão, e a nossa comemoração daquele dia que foi...
Antológico.
Foi a primeira vez que eu gritei gol de
contra
alegria
contra o esporte. Contra isso, porque isso é coisa de irmão mesmo, né? A gente se irmanou naquele momento. O que essa cidade viveu naqueles dias de Ipiranga até a ida do Ipiranga para Timbaúba, a narrativa de nós que estivemos em Timbaúba, primeiro, a cidade acabou com comida 10 horas da manhã, da invasão.
Foi.
Segundo, o que nunca saiu da minha mente, Valmir e Bruno, Cezinha estava aqui já?
Tava não.
Ainda não.
Isso foi em 2008, né, eu acho?
2008, isso.
Eu cheguei aqui...
Não foi não, isso foi em 2006.
Eu cheguei aqui dia 8 de janeiro de 2009.
Tá, 2006. O que mais me
Eu cheguei aqui no começo da gestão de Toninho do Pará. Eu dei uma sorte a Santa Cruz.
Deflagrou na minha mente até hoje é a gente passando com os carros, indo para Timbaúba, as pessoas na beira, ou de outras cidades, na beira da estrada, vibrando com Ipiranga.
Eu lembro que a Globo, na época, ia transmitir o jogo do Santa Cruz.
Isso.
E de última hora eles mudaram o jogo e transmitiram o jogo do Ipiranga. Porque dois times pequenos, né?
Exatamente.
Ipiranga e Estudantes. E deixar de transmitir um jogo, porque lá era que podia sair o campeão.
Exatamente.
A probabilidade era muito maior.
Essa é a primeira lembrança. É a boa que ficou. A ruim, aquela bolinha subindo lá do pênalti de
O saudoso Maurício Simões, técnico, né? Maurício Simões, ele, certa feita, né? O 13 chegou nas quartas de final da Copa do Brasil para enfrentar o Fluminense e perguntaram a ele, né? Como é que a cabeça dele trabalhava naquele momento? Ele disse que era o cavalo passando selado. E o cavalo só passa selado uma vez.
Pois
eu
é.
Acho que o cavalo do Ipiranga passou selado nesse 2006, como o do 13 passou em 2005, né? O 13 disputou as quartas de final com o Fluminense, perdeu por 1-0 no Rio, ganhou de 1-0 em Campina, e nos pênaltis eu acho que foi 9-8 pro Fluminense, um teste de cardíaco naquela
noite. Pior pra gente.
O interessante é que em 2006... O Júnior Amorim foi o que desperdiçou o pênalti, né? Pro Ipiranga. Isso, ele jogou a Série C pelo 13. Naquele mesmo ano ele saiu. Eu não sei se ele saiu daqui direto para Campina ou se ele ainda passou por outro clube, mas a Série C de 2006 ele jogou pelo 13.
O pior que eu tenho.
O Júnior jogava muito.
Eu tenho e outra coisa, viu? Se crucifica muito o Júnior, mas se esquece dos jogos anteriores, até chegar naquele do Estudante, a importância que ele teve, né, Valmir?
Ralf, o brasileiro crucificou o Zico.
Pois é. Verdade,
você falou mais.
Daqui a pouco a gente vai falar.
Em 86, que Zico desperdiçou o pênalti contra a França no tempo normal.
86, isso.
Vocês querem discutir?
É porque você era nascido, eu não era nascido ainda, não discuto com você.
Você nem nasceu. É um feto aqui apresentando o
programa. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Ipiranga.
Fake news que eu gosto é só a do café aqui nesse estúdio. Fake news de sua idade ou de brecha. Eu não sei, não, viu?
Nem tá no espectador hoje, né? Você fala pouco
muito
café.
Bom.
Eu vim com a blusa.
Trouxeram uma garrafa cenográfica para aqui, não é? Tomamos aqui um café, né? Mas enfim.
Minha boca.
Celebramos a chegada do café. E aí eu pergunto, cadê o café, não é?
Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente volta.
Se Bolsonaro estivesse no programa, ia dizer que era culpa da imprensa esquerdista. Que sumiu com a garrafa de café. Querem me derrubar através da garrafa de café.
Olha, vamos faturar na volta. A gente vai para o debate aqui.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
E olha, agora a gente fala sobre Humana Diagnósticos. Você sabia que a tomografia vem sendo usada como importante exame para avaliação dos pulmões dos pacientes com coronavírus? É, através da tomografia é possível avaliar de forma rápida a extensão do acometimento pulmonar e auxiliar na definição do tratamento. E na Humana Diagnósticos, você realiza sua tomografia e recebe o resultado em até 6 horas. Isso mesmo, em 6 horas sai o resultado. É mais segurança, mais agilidade para o seu tratamento, então não perca tempo. Agende já o seu exame. Estamos atendendo de acordo com todos os protocolos de higiene e segurança. Humana Diagnósticos, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Atenção para o fone, ó, 3731-8825.
Eu queria poder dizer tudo que se comenta nesse intervalo aqui a vocês, mas ainda não estou, eu ainda não estou habilitado, não. Olha, hoje a gente tem a grata a felicidade de receber mais um filho ilustre nessa cidade, ou será recebido assim que seja dado o título de cidadão ao nosso querido Júnior da Rocam, merecidíssimo. Merecidíssimo título, vamos ver aí o trecho na hora da leitura do projeto de lei que concede título de cidadão ao Júnior da Rocam.
Resolução número 008. Fica concedido o título de cidadão de Santa Cruz do Capibaribe ao ilustríssimo senhor Manuel Severino Vieira Júnior, Júnior da Rocam, vereador autor José Soares Correia. Apresentação.
As comissões.
Olha aí, então parabéns, Júnior. É merecido, né, Bruno?
Demais, Júnior. Nosso colega aqui, né, de trabalho aqui no programa. E é um sujeito. Ele diz que eu fui um dos primeiros amigos dele aqui em Santa Cruz. Ele sempre ia lá na loja procurar placas de vídeo. Ele sempre gostou de jogos de computador. E aí terminei formando.
De tiro, eu acho.
De tiro, não era de tiro. E aí terminei, a gente terminou criando e nutrindo uma amizade muito boa, e Júnior tem um relevante serviço prestado aqui à nossa sociedade, e a gente fica grato com isso, de tê-lo aqui. Já é, de fato, um cidadão santacruzense, né? E agora...
Só uma correção, né? Direito. É só uma correçãozinha exatamente, que a Câmara está fazendo, exatamente. Né, Valmir?
Muito justo, né? Pelo serviço que ele tem prestado à Santa Cruz. Parabéns aí, Júnior, já que ele faz parte aqui também do nosso grupo aqui, de entrevistar debatedores aqui do programa Independente. É muito... na verdade, eu pensava já que esse título já tinha sido concedido a Júnior.
Um né? Lapso,
mas
né?
Justiça seja feita e que não seja tardia, né? Então,
quem foi o vereador, Eduardo?
Irmão Soares. Que congratulou aí com esse título. Muito merecido. E parabéns, Júnior, por fazer parte dessa nossa cidade. De proteger e enriquecer cada vez mais com homens de fibra e coragem. Como você.
Conterrâneo de César Melo, você sabe o que é ser acolhido por essa cidade, né?
Pois é, 12 anos aqui e recebi já, foi me concedido o título.
Merecido.
Eu não
também.
Recebi ainda, porque eu sou ruim de dar festa pra mim mesmo. Aí ano passado, no final de 2019, você vê como é, né? No final de 2019, minha esposa disse, ó, vamos parar com isso, tá na hora da gente fazer um evento simples que seja. Mas tá na hora de você receber essa honraria. Eu digo, tá certo, tá bom. Aí marcamos tudo, agendamos tudo, programamos tudo para abril do ano passado.
Pandemia. Acredita?
Foi.
A pandemia não deixa. Mas, vamos...
Vem uma van de Campina Grande, vem uma van de Serra Branca.
Eu não perdoo o Wildo não ter ido receber ainda. Também foi agraciado e ainda não foi receber, que o Teixeira é...
Você sabe quem morreu e não recebeu? Ivan Bulhões.
E foi?
Foi. Foi dado por Júnior Gomes.
Tá.
E outra, você não sabe do pior. Marcou duas vezes, inclusive na segunda, em uma noite de São João, na 29, Bruno. Já agora na gestão de Edson, na primeira gestão de Edson, eu acho. Se Júnior Gomes ou alguém ligado a ele estiver nos assistindo, ouvindo... Pode até dar maiores detalhes, mais informações. Mas preparou-se tudo. Jason deu um suporte, né? Porque Jason gosta muito do lance da cultura nordestina.
Conhece.
Chegou muito, junto, né? De Júnior. Mas aí, de última hora, ele... Não vou não.
Felizmente. Olha, falar em coisa boa, eu quero aqui congratular e celebrar a saída de doutor Manuel Jordão, Manuelzinho, do hospital hoje. Ele lutou e venceu a Covid, presidente da OAB, da seccional aqui de Santa Cruz, então, da subseccional. Então, o doutor Manuel, meu presidente, Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que é o sentimento de todos os meus três colegas aqui. E a gente está muito feliz o senhor ter saído dessa. Não, a sua garra foi uma coisa muito importante. Nem nos momentos de internação ele esqueceu a OAB. Então, sempre falando no grupo da OAB e todo mundo preocupado.
Eu falei com ele ainda no sábado. É. Não é? Eu acho que o sábado foi o último dia que ele manteve contato. No domingo, eu já recebi uma mensagem... Provavelmente Dona Nalva, ou de um dos filhos, UTI, né? Que ele estava incomunicável e que, né, todo mundo
sempre torceu. Sempre no grupo da OAB, nesse momento de internação na UTI, era o filho dele que estava falando no telefone.
Pronto,
ele
mandou uma mensagem para mim, porque eu acho que ele buscou quem tinha falado com o Dr. Manuel mais recente, né? Uhum. Então, no sábado, eu consegui falar com ele, só que...
Fica aqui a nossa gratidão. Notícia boa, certeza. Muito boa. Dr. Manuel está... conosco novamente. Olha, o tribunal. Vamos logo pro Eri? Eri tá esperando já? Eri, querido. Chega pra cá.
Olá, Ralf.
Tudo bem?
Pra você, boa noite. Bruno, tudo bem com todo mundo? Bruno, Valmir, César. Eu tava aqui pensando, rapaz. Você falou, César, título de 82, alguma coisa de pênalti. Eu vi isso no YouTube aí.
86. Eri, me ajuda aí, Eri.
Olha, eu vou te falar, Eri. Eu não sei se você ouviu desde o início do programa. A gente tá aqui tudo Ipiranga, apaixonado, e narramos aquela nossa saga de 2006, né? Quando a gente chegou perto, sentimos, eu não vou dizer o cheiro, senão vocês vão dizer que é porque eu sou flamenguista, aí vai lá em cheiro, mas nós sentimos o gosto do título. Mas devo lhe dizer, era uma coisa que eu ia falar, eu tenho a impressão que quando César falou do cavalo, passou selado, eu tenho a impressão que o cavalo do Ipiranga passou e o Salgueiro montou em cima. A impressão que eu tenho. Mas, Eri, eu vou te falar. O sentimento que ficou em 2006, daquele momento, a atmosfera que tinha em Santa Cruz.
Do Central também,
né? Do Central também. E o do Porto também. Mas é um momento que ficou marcado na nossa memória. O Ipiranga começa a se movimentar para tentar voltar outra vez. Como um apaixonado torcedor, dá para eu criar expectativa, Eri?
Dá, é possível sim. Sabe por quê? O Ipiranga está começando cedo, né? A gente não sabe nem quando começa o campeonato, mas sendo segundo semestre. E me surpreendeu essa informação da reapresentação já. Estou até preparando uma matéria ocupada do blog sobre isso. Da reapresentação do Ipiranga já se estruturando. Quando você começa com planejamento, né? Quando você começa já fazendo um trabalho, e é um trabalho praticamente de base, né? Com a vinda do Rubens Monteiro, ele está montando um time de casa e depois você vai e pega algumas peças. Mas ele tem tempo de trabalhar com essa turma. Fiquei muito feliz e dá sim para criar expectativa. Futebol não está uma coisa tão complicada assim. Futebol já foi mais complicado, né? Hoje você consegue se organizar. E dinheiro não é tudo, é só olhar o que está acontecendo com o Sport Clube do Recife, né? Com uma folha de quase 4 milhões de reais e não consegue ganhar de um time de folha de 100 mil reais. Então, futebol hoje é um pouquinho de organização e fundamental. Eu conheci a história do Salgueiro quando começou. Fundamental. O que prometia, cumpria, né? O cara chegava pedindo 10 mil, não, eu só posso te pagar 4. Agora eu pago quinzenalmente 2 para você. O cara fechava. É por isso que jogadores como Tamandaré estão lá até hoje. Hoje não mais como jogador. Então é possível sim. Então você vai construindo uma história. Eu fiquei muito feliz em ver isso. O Rubens Monteiro, ele vem fazendo já um trabalho. Aliás, a nossa produção, né, foi ouvir o Rubens Monteiro. A gente vai ouvir ele agora aqui, né, no nosso programa sobre o que ele pretende. Vamos ver. Veja como há um trabalho muito sério a ser trabalhado. Rubens Monteiro falando.
Olha, eu acredito que está sendo um trabalho muito positivo. A gente começamos praticamente agora depois desse decreto faz 8 dias. E os jogadores estão se empenhando, né? Acredito que o importante é o empenho deles. Olha, já tem uma base de quase 30 atletas, né? Mas a gente, com os treinamentos, a gente vai olhar aqueles jogadores que se encaixam melhor, né? O pensamento nosso é dar oportunidade a todos, principalmente esse pessoal de casa, que a gente está observando que é uma qualidade muito boa. Mas com certeza o pensamento nosso da diretoria é fortalecer mais o Ipiranga, porque o importante agora é o acesso à primeira divisão. E só com esse trabalho, né, com essa garotada que tem correspondendo, claro que a gente, no futuro, a gente vai ver aí o que nós podemos fazer, reforçando mais a equipe, para ter uma equipe também mais madura dentro de campo, para que nós possamos conseguir um objetivo maior.
Tá aí, Eri.
Aí então, que a gente pode esperar, né? Então, há um trabalho já sendo feito, jogadores com experiência na competição, passaram pelo Porto, como o Thiago Índio, por exemplo, o volante, foi pelo Porto Caruaru, Marcelo. Aí você vai montando uma estrutura em casa, e tem um detalhe que eu gosto muito, é que o cara que é convocado, chamado para montar o time da cidade, o jogador que é chamado para trabalhar pelo time da cidade, corre na veia uma vontade maior.
Verdade.
Né? Não são estrangeiros. Eu aposto muito nisso, acho que o futebol deveria ir por esse caminho, e o Ipiranga está indo sim por um caminho muito certo. Viu?
Eri, só um detalhe, Ralf. Rubens foi secretário de esportes aqui de Santa Cruz por 8 anos, né, nas últimas 2 gestões municipais, e ele organizava, né, ele, como secretário, a secretaria, a gestão, organizou muitos torneios de futebol, e ele sempre pincelou, sempre lapidou bons nomes, revelações, né, e a última formação do Ipiranga, eu acho que é a de 2020, né, Ralf, ela tinha, o Ipiranga foi formado, ele basicamente, por revelações, tanto dos torneios que ocorreram na zona urbana, quanto dos torneios que aconteceram na zona rural. E eu acho que ele traz, novamente, um pouco dessa experiência para montar esse elenco atual para a temporada de 2021.
O principal campeonato que foi promovido por Rubens foi o campeonato da moda, né? Que surpreendeu o meu time da Coab, bicampeão, e surpreendeu aí com o estádio Limeirão, praticamente lotado na
e
final, e foi empolgante a última final em 19, né? E a Coab é bicampeã.
Exatamente.
E realmente colocou o torcedor de volta ao Limeirão, e isso, e também muitos atletas que surgiram e estão sendo aproveitados do campeonato da moda. Isso é muito bom, como você bem falou aí, né? Valorizando a prata da casa com algumas peças aí, e a gente almeja muito e busca muito aquele velho Ipiranga de outrora, né, que sempre nos deu orgulho, como o Ralf falou, que teve uma chance muito grande aí de ir para a final do Pernambucano, mas quem sabe a gente não pode fazer um trabalho de base bem feito aí, para quem sabe daqui a alguns anos a gente estar nessa mesma pegada aí de disputar aí entre os grandes do estado.
Eri, quando essa loucura toda que a gente tá passando foi embora de uma vez por todas, eu vou trazer você aqui em Santa Cruz para comer um bode aqui assado, mas antes a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lá no Campeonato da Moda para você ver. Pra você ver o que é a força desse povo aqui no Campeonato da Moda, que o time do Valmir ganhou duas vezes.
Vou levar você pra um jogo do Coabão lá.
Coabão, a galera da Coab.
Raiz.
A Coab aqui é mesmo que o meu Mengão. Quando desce assim, ó, a turma. E o outro, eu preciso lhe levar também no Campeonato dos Sítios aqui, sabe? Campeonato dos Sítios aqui, ele dá 3 mil pessoas pro jogo lá. É coisa de você não acreditar. Mas nesse saudoso time de 2006, um dos responsáveis por aquele time ter chegado tão longe está aqui com a gente hoje à noite. Bruno Bezerra, diretor, inclusive um dos enfrentantes daquele momento tão importante que a gente passou, viu, Eri? Nosso Bruno aqui era um dos diretores, viu?
Eri estava falando aí, eu lembrava, Eri, quando a gente ia contratar o elenco, a gente falava muito, isso você acabou de falar aí, a gente falava com o jogador e sempre era aquela disputa para contratar todo mundo naquele mesmo espaço, o Campeonato Paraibano também começando naquele mesmo período, então todo mundo buscando jogadores. E eu sempre era um dos negociadores, eu e o Vicente. E a gente sempre colocava dessa forma que você colocou há pouco: olha, se a gente vai te pagar, um exemplo, 5 mil reais, e o cara pedia 7, olha, bicho, eu vou pagar 5, porque eu posso te pagar 5. Então, se a data de pagamento base é dia 10, eu estou te prometendo 5 para chegar no dia 10 e te pagar 5. Tem aí um bocado de clube que vai te prometer 7 ou 8 ou até mais, e chegar no dia só vai te pagar 5, porque só pode pagar 5.
E olha lá.
E era muito pé no chão aqui. Os caras ligavam para outros jogadores, que tem esse network muito forte nos jogadores, e ligavam e diziam: olha, pode ir para lá, que o pessoal que eles combinaram com você pode ser até menos do que alguém vai te prometer. Mas o que eles vão te prometer, eles vão cumprir. E isso ajudou muito a gente. Eu sempre dizia o seguinte, Eri: futebol ele tem que ser feito com um time dentro de campo e com um time fora de campo. Os dois muito bem entrosados e os dois com objetivos muito bem claros para todo mundo.
Esse é o grande segredo, Bruno. Esse é o grande segredo. Isso aconteceu com o Salgueiro e acontece até hoje, né? Vi o exemplo recente aí do desespero deles, que não tinha dinheiro para participar. Aquilo foi real, embora tenha trazido um resultado de repercussão muito grande, mas foi muito real. É nisso que a gente tem que apostar, não tenha dúvida nenhuma. Eu vejo sim, porque o Ipiranga ele está sendo um time raiz de uma cidade, a contar agora a partir desse trabalho que está sendo feito, com a participação do empresariado, que é apaixonado pela cidade, amigo. A tendência é dar certo, mesmo que não seja imediato, mas a tendência é a longo prazo, a curto prazo ou a médio, dá certo sim, não tenho dúvidas.
Ô Eri, para a gente encerrar, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a decisão que suspendia o lockdown em Brasília. Agora, os eventos esportivos, assim como todas as atividades não essenciais, estão proibidas na capital federal. Embora o governador tenha afirmado que irá recorrer, né? Os três jogos que estavam programados para acontecer no estádio Mané Garrincha, nesta semana, podem sofrer alterações, né? Flamengo e Palmeiras, no domingo, pela final da Supercopa do Brasil. Inclusive, esse jogo se pretendia liberar para os profissionais de saúde que já tinham sido vacinados com a segunda dose, não é? E depois o Santos e São Lourenço pela Copa Libertadores da América na terça-feira, e Palmeiras e Defensa e Justiça, nunca ouvi falar nesse time, na quarta-feira pela final da Recopa Sul-Americana. Essa Sul-Americana essa Sul-Americana só teve importância e peso quando o Flamengo foi para a final. E não é clubismo, não, viu? Não é clubismo, não.
O Flamengo venceu?
Não venceu, perdendo. Não é que foi para a final.
Tá bom.
Eric, como é que fica essa situação, querido?
Vamos sapatear a briga daqui a pouco.
De papo. Olha, todo mundo aguardando. Flamengo, Palmeiras e a CBF e o Santos, né, falaram um pouco sobre o assunto. CBF disse que não vai se pronunciar agora, vai esperar um pouquinho mais. Poderemos ter um desdobramento até amanhã. Não está. Há muita negociação nesse momento em Brasília. E as negociações em Brasília costumam vazar a madrugada e se surpreendem. Não tenha dúvida disso.
Ralf, você... no âmbito da pandemia, Eri, um absurdo vai acontecer nesse final de semana aqui em Recife.
Sim.
O jogo entre Santa Cruz e Botafogo de João Pessoa. Eles vão para campo para cumprir tabela. Nenhum nem outro tem chance alguma de classificação. Aí, em tempos de pandemia,
pois é,
vão movimentar de 300 a 400
valeu
pessoas.
Valeu o bom senso de dois times não ir jogar e acabou a história.
300 a 400,
né?
Pessoas vão estar envolvidas, porque entram os dois elencos, vai o quê? 50 pessoas dos dois elencos, com comissões técnicas, com policiamento, com imprensa.
Eu acho que
é uma falta de bom senso que ultrapassa qualquer barreira do aceitável, do ponderável. É um jogo para cumprir tabela. Um time vem lá da Paraíba para Recife para cumprir tabela, não está valendo porcaria nenhuma. A gente já vê essa luta desses times buscando um estádio em um estado onde o governador não proíba, não é? A mercantilização do esporte, aí falando mais alto que o bom senso, mas isso aí rende pauta para outro debate, mas enfim. E aí vê esses dois nessa situação, vão para campo para não valer nada. Deus o livre, tem um infectado. E aí?
Pois é. E eu acho que bom senso.
Fizeram essa superação do horário, né? Colocar o jogo para 18h30. Né? Questão de contratos, mas falta bom senso, sim.
Eu acho que bom senso está faltando em muitas áreas da nossa sociedade, viu? Está faltando na política, está faltando na justiça. Inclusive, você fala debate sobre esporte, mas é muito inteirado de tudo, é um homem inteligente, e até trago aqui o TRF1 também, derrubou, né, a possibilidade das empresas comprarem de forma privada as vacinas, né, de todo aquele trâmite que era organizado. Então ficou também mais essa dificuldade para a vacina ali.
É verdade. O problema também, que eu tenho ouvido alguns especialistas, mesmo aprovando, comprando total ou não, tem a questão que a gente não acha a vacina, que não tem a vacina, entendeu? Não estão conseguindo cumprir o calendário. Tem muita coisa, faltou bom senso, né, para preparar essa estrutura. Então, mesmo que seja liberado,
Butantan hoje já anunciou que parou porque por falta de insumo.
Mas também já anunciou a perspectiva de retorno, que é
Na próxima semana.
E manteve os prazos, né, de entrega para setembro, acho
no
que é
meio de tudo alguns isso, milhões de no doses. Meio de tudo isso, aconteceu semana passada, Eri, eu acho que todo mundo aqui acompanhou, um encontro do inútil e o desagradável, que foi a Farsante, em Belo Horizonte, que estava vendendo vacina, entre aspas, para políticos e empresários ricos, não é? Que supostamente estariam furando fila.
Cometeram crime
ela,
também ele, né?
Ela prometia justamente a dose da Coronavac aplicada de forma clandestina. E aí, quando a polícia estourou essa situação toda, descobriu que ela estava aplicando soro fisiológico nos sujeitos.
Hã? Uma dose de soro por R$600.
É verdade. Eu não sei se é, o que me espanta...
E ainda tem quem ache vitoriosa cara, né?
É, eu não sei se me espanta mais a dose de soro por 600 ou a dose de água de coco do presidente. Ontem. Eri, querido, eu vou liberar que, olha, sua esposa não deve gostar nada de mim. Eu lhe tiro toda quinta-feira na hora da janta, cara. Diga ela que me perdoe. Como...
Um abraço a todo mundo. Valeu, querido. Até a próxima. Beijo.
Abraço, meu querido. Um abraço. Chegou atrasada, mas chegou para brilhantar esse programa. Jéssica Lagos, boa noite, querida.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos presentes. Hoje aconteceu um imprevisto, né, na hora do treino. O nosso amigo José Araújo, conhecido como Nin, se chocou com outra bicicleta e acabou caindo mesmo.
Treino de bicicleta, de
isso.
Mountain bike, certo.
Eles estavam de speed, que é uma outra categoria de bicicleta. É um pneuzinho mais fino que é feito para asfalto mesmo. Uhum. E eles se engancharam, duas bicicletas se engancharam. E infelizmente o Nin comprou o terreno, foi com a testa no chão. Ficou...
Mas tá bem.
Ele tá bem, só que aí eu aproveito o espaço. Inclusive eu mandei o vídeo no grupo... do recado que ele gravou para os ciclistas, né? O programa é abrangente, se der para rodar o vídeo ainda no final do programa, é sobre a importância do capacete. Ele falou que fazem mais de 30 anos que pedala e nunca precisou do capacete. Hoje, se ele tivesse sem o capacete, a situação ficaria
a
bem mais complicada.
Aqui,
né? Pois é, a gente ficou um pouco por lá, dando assistência. Corri, cheguei, tomei um banho e estou aqui.
Você tem moral,
mais,
você tem moral aqui.
Santa Cruz, que tem 115 mil habitantes, 150 mil...
bicicletas.
É. Nunca vi. Aí pedalam de todo jeito, de toda forma.
Quem tá querendo comprar uma bicicleta é Ney Lima. E para isso a gente precisa ir pro intervalo para ele poder ter o dinheiro da parcela. Vamos faturar.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81-996-37-9869. Wilma Tavares Representações.
É importante na terra de mais ciclista do mundo por metro quadrado a gente passar o recado do Ninho para que você possa tomar todos os cuidados necessários. É um esporte bacana, principalmente no momento de pandemia, porque é um esporte individual, né? Não tem contato físico, mas aí é importante que você tome todos os cuidados necessários. Gira aí, Erivaldo.
Peraí.
Galera, usar o capacete enquanto estiver pedalando, viu? A situação ali. Tá vendo? Faz 30 anos que eu pedalo, viu? Nunca levei uma queda desse jeito. E nunca precisei de um capacete. 30 anos, viu? Aí hoje, ó. Primeiramente Deus e depois ele. A situação que ele ficou, ó. Aqui, ó. E ainda, ó, minha testa ainda, ó. Foi que fez. Tá vendo? Foi meio feio, mas logo logo a gente tá de volta, se Deus quiser. Aí.
Ah, boa recuperação aí pra o Nino. A gente comentando aqui que se com o capacete fez esse estrago na testa dele, imagina se ele está...
Nem vai dormir de banda
sem
hoje.
Sem o capacete, vai, vai.
Nossa.
Depois que lavem, meu Deus. Olha, os bancos Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander vão começar a cobrar empresas a cada transferência realizada por Pix. Isso foi porque o Banco Central não exige que pessoas jurídicas recebam a mesma isenção de taxas que as pessoas físicas. Além de pagar para enviar, algumas empresas também poderão arcar com os custos para receber transferências. Entretanto, CNPJs de empresários individuais, né, o EI, e microempreendedores individuais não poderão ser cobrados, segundo a resolução do Banco Central. Confira quanto os bancos vão cobrar por transferência agora. Então vamos lá. Santander, 1% do valor da transação, com tarifa mínima de 50 centavos e a máxima de 10 reais. Se prepara, César Mello. Bradesco, 1,4% do valor da transação, com tarifa mínima de 1,65 e a máxima de 9 reais. O Banco Itaú, 1,45% do valor pago, com tarifa mínima de 1,75 e a máxima de 9,60. O Banco do Brasil, com 0,99% na empresa pública, do valor da transação, com tarifa mínima de 1 e máxima de 10 reais. O Bruno Bezerra agora vai trazer para a gente, Bruno, porque é o seguinte: o Pix é uma coisa que veio com muita força. Em pouco tempo, Valmir...
Principalmente tomou... porque é fácil demais
fácil
de seguro, manusear.
Prático, né? Prático e seguro. Fácil, prático e seguro.
Muito mano. Fácil.
Aí agora, quando a coisa está engrenada, que todo mundo está transferindo através do Pix, vem a resolução do Banco Central. O que é que a gente pode esperar com essa mudança? Vai ter as pessoas vão frear de usar essa arma, Bruno? Ou isso é uma coisa que tende a se normalizar?
Olha, em primeiro lugar, a gente precisa parabenizar o Banco Central por ter chegado, em primeiro lugar, por ter tentado fazer e por ter conseguido fazer uma estrutura como o Pix. Se a gente for olhar no mundo inteiro, são poucos os países que têm alguma coisa parecida ou próximo ao Pix. Então, é uma revolução muito grande quando você vai falar em meios de pagamento. E essa revolução, Valmir, ela se torna ainda mais expressiva pelo fato dela ter acontecido dentro do espaço regulatório. Normalmente, isso é muito comum quando acontece na iniciativa privada, né, em setores de pesquisa e desenvolvimento, que depois o setor público meio que abraça. Mas com o Pix foi diferente, ele nasceu no espaço regulatório. Às vezes a gente critica aqui que o espaço regulatório é muito lento, não consegue acompanhar a velocidade da iniciativa privada, mas o Pix veio na contramão. O Pix é de fato uma revolução. Fazer o que vem sendo feito com o Pix não é nada simples, não é nada trivial, é uma tecnologia muito complexa, principalmente para expressar toda a segurança que se precisa. Mas aí começa a ter alguns pontos também que precisam, eu acho que precisam ser revistos.
Se você colocar o ponto, eu tinha a ideia que vinha da iniciativa privada, realmente.
Não, é tecnologia. O Pix é do Banco Central, foi desenvolvido pelo Banco Central e a gestão é do Banco Central.
É.
E aí eu vou colocar alguns números aqui, você colocou bem aí os números dos bancos. Na verdade, esses bancos já estão cobrando
isso. Por que
isso
oscila tanto, Bruno? É política de cada empresa mesmo,
cada
porque
empresa...
A segunda que você falou, Ralf, me ajude por gentileza, que vai até 9...
Não, em
Bradesco, acho que
é 9 reais.
Uma média de 9 reais.
Se a gente pegar a tarifa, vamos pegar a tarifa mínima aí. Quando eles, porque assim...
A mínima é Brasil, né?
É, Banco do Brasil, 0,99. Qual é o grande complicador que eu vi aí, Valmir? Em primeiro lugar, porque o Banco Central, ele deixou os bancos livres para fazer cobrar da forma que eles queiram. Então, tudo isso aí... Aí a gente vai pegar, não, qual é o custo do Pix para os bancos? Né? Os bancos pagam ao Banco Central. Só que, pasme, a cada 10 Pix, o banco paga um centavo.
Um centavo.
A cada 10 Pix, um centavo. Se a gente pegar por base o do Banco do Brasil, o do Banco do Brasil,
R$0,99.
É um real, na verdade, a tarifa mínima, um real. A gente vai estar falando aí... Em basicamente...
100 vezes mais.
Não, E se for colocar em percentual. Se for colocar em percentual, a gente tá falando aí em 10 mil por cento. Mínimo. Então é uma coisa assim, assustadora. Assustadora.
Agora,
10
agora...
não dá mais. Dá 100 mil por cento. Se a gente for. Se os bancos cobrassem 10 centavos, 10 centavos de um Pix, independente do percentual, 10 centavos, teria uma margem de lucro de 10 mil por cento. Qual é o produto? Qual é o serviço que dá 10 mil por cento de margem de lucro?
Nem a agiotagem.
Nada.
O que mais me preocupa, Bruno, é nem essa questão de tarifa. Que banco, todo mundo sabe que trabalha sob tarifa e os bancos eletrônicos, né?
Ele vende facilidade e vende caro.
Mas os bancos eletrônicos vão aparecer cada vez mais com a cobrança de tarifas. Muita gente já tem migrado para os bancos eletrônicos.
Detalhe, né? Os bancos digitais. Como o Nubank e o Inter não cobram. Aqui o Sicoob também não cobra ainda. Então o que aconteceu? O Banco Central forçou as empresas a ter um sócio ali desagradável, que é o banco. Porque quando você cobra percentual em termos de transferência, você é sócio, meu querido, mesmo que você não queira.
Agora me repare uma coisa. Em termos práticos, a gente sabe que isso é uma ferramenta muito utilizada dentro do Moda Center e Calçadão Miguel Arraes de Alencar, né?
Uma coisa, Ralf, que me chama a atenção também é que o Banco Central tem o acesso a esses dados. Então, à medida que você for movimentando muito com o Pix, recebendo muito dinheiro, grandes volumes, que a gente sabe que muita gente recebe volumes consideráveis, o Banco Central tem acesso a esses dados. Consequentemente, você, não agora, mas daqui para algum tempo à frente, você vai ser tributado através desses números. Hoje, o que acontece com o cartão de crédito? Se você tem seu comércio, vende no cartão, e seu faturamento oficial, ou seja, suas notas fiscais que você emite, não bate ou não supera, que o ideal seja superar, porque você não só vende no cartão, você vende no cheque, você vende no dinheiro, né? Então, seu movimento tributado, ou seja, as notas fiscais que você emite, tem que superar o que você vende no cartão. Isso é trivial, isso é o básico da contabilidade, da contabilidade. Muita gente tem caído, principalmente aqui no polo de confecções, numa fiscalização. O fiscal nem vem aqui, a Receita não vem aqui, a Receita Federal, Estadual, principalmente a Estadual, porque tem esses números em mãos do que você vende, dessa movimentação financeira. Então, o que mais me preocupa é essa condição fiscal dessa movimentação, que o Banco Central não é bobo, né? Vai tendo esses dados, no futuro, vai vir mais tributação para a gente.
Na verdade, Valmir, isso já acontece com o cartão de crédito, com confusão que os empreendedores fazem aqui com pessoa física e jurídica. Tem alguns lados muito positivos do Pix. Como eu falei, o Pix é uma revolução. Né? Eu acredito até, César, que o Pix é um ensaio já para o Brasil ter uma moeda digital. Já com o passo que o Banco Central deu com o Pix para chegar numa moeda digital, vai ficar, digamos assim, menos difícil, menos complicado. Mas o que eu vejo, Valmir, aí nessa complicação, na facilidade que o Pix traz, por exemplo, o Pix pode ajudar a diminuir os golpes que estão tendo via internet. Né? Aquela coisa de que não, foi feito um depósito, eu fiz um TED e aí você não consegue conferir porque não é de imediato o Pix, não. O Pix você conferiu, poucos segundos depois você tem como verificar se o Pix
o Santa Cruzense já foi vítima de muitos golpes.
De muitos golpes.
De muitos golpes e multiplique por 3 as tentativas. Isso.
Então, né? O Pix ajuda muito a diminuir esses golpes via internet. Agora, tem essa complicação que Valmir falou, sobretudo porque as pessoas, por exemplo, o sujeito tem uma empresa legalizada, formalizada, mas aí ele movimenta todo aquele dinheiro de vendas da empresa via Pix numa conta de pessoa física. Então, ele está criando o que a gente chama no meio contábil e fiscal de passivo tributário. Ele está criando um monstro para ele ali que, com o passar do tempo, vai engolir tudo aquilo ali, todo o lucro que ele teve. Se ele for tributado pela pessoa física, ele vai pagar 27,5%. Então, tudo isso é preciso que os empreendedores aqui em Santa Cruz tenham cuidado com isso. Porque o Pix, o que é que ele é de fato? É um meio de pagamento. Um meio de pagamento mais moderno, mais seguro, Mas você tem que entender como é que teu negócio deve funcionar e não confundir o que é receita de pessoa física, o que é receita de pessoa jurídica, porque aí você pode se complicar muito.
Para entender mais fácil, né, Bruno? O que entra na sua conta pessoa física é tido como lucro. Tudo. Então, toda a sua movimentação na pessoa física é tido como lucro.
Pois é, tem que pagar o pano, tem que pagar a costureira, tem que pagar a energia.
Exatamente. E o que entra na sua conta pessoa jurídica, você tem como justificar que é a movimentação de compra e venda do seu produto. Exato. Na pessoa física, não.
Sobretudo, no CPF, outra coisa, não. Outro detalhe importante também, você tem como justificar quando você vende com nota fiscal. Não adianta também você movimentar uma conta de pessoa jurídica, e aí seja com Pix, seja com cartão de crédito, seja com cheque, seja o que for, se você não tem nota fiscal para você comprovar toda aquela receita. Então são questões que orientam as pessoas a procurar um contador, a conversar com um contador. Mas o que de fato, essa semana eu até estive conversando com o pessoal da Federação, das CDLs, para a gente tentar provocar o Banco Central, porque é muito complicado o Banco Central pagar um centavo, cobrar um centavo por cada 10 PIX dos bancos e os bancos cobrar percentual das empresas.
Pois é.
Tá entendendo? A gente está criando realmente um ambiente de negócio muito mais hostil. E minha preocupação, Valmir, você começa a concentrar. Porque assim, se a gente for olhar uma pessoa ou outra só isoladamente, vai dizer, não, mas é irrisório. Mas você coloca a população, o cenário de quantas empresas tem no país fazendo isso. Então, é muito dinheiro que a gente vai concentrar na mão de banqueiro que já tem dinheiro demais.
Isso me lembrou muito a CPMF, né? Era um valorzinho irrisório para um. Milhões e milhões de pessoas pagando.
Mas a CPMF ainda vai para o governo, ir para o governo, e depois ela, de alguma forma, ela volta em serviços públicos.
Ou deveria voltar,
Ou deveria voltar. O PIX não, o dinheiro do PIX vai para o banco, aumentar só o lucro dos bancos, que já são astronômicos.
Pois é, e quem mais faturou no último ano, no ano pandêmico, realmente os bancos, as instituições financeiras. Mas, César, nós temos uma nova
atualização
do número de mortos no Brasil.
4.249
mortos.
4.249 mortos. A verdade é que a coisa está sem controle, viu? A coisa está sem controle.
Literalmente.
Temos que levantar as mãos para o céu e agradecer, porque aqui em nossa cidade, em nossa região, a pandemia não chegou com a força que chegou em outros centros. Em São Paulo está morrendo 1.000 pessoas por dia. Você imagine o que é morrer 1.000 pessoas por dia
sem
perspectiva de melhora.
Porque é o seguinte, Bruno, São Paulo teve dias já semana passada que em São Paulo, homem, morreu a metade do que se morreu no Brasil. A metade das pessoas que morreram no Brasil,
claro,
morreram em São Paulo.
Em termos proporcionais, é quem tem a maior população.
Mas tem Minas, assim, tem o Rio ali. Assim,
a gente tem passado por grandes dificuldades aqui também.
E eu não vejo perspectiva de melhora, não, viu?
Muitas pessoas.
Eu não vejo um horizonte claro, não.
Muitas pessoas que têm aqui na cidade precisando de um internamento, seja de enfermaria, seja de, pior ainda, uma UTI, tem penado. Eu tenho conhecimento aí só dos amigos próximos aqui, né? Como Zé Duda, graças a Deus aí tá melhorando, tá saindo da UTI esses dias, se Deus quiser. Um grande amigo nosso. Mas tem outras pessoas também que têm precisado e têm penado. Tem passado 2-3 dias em busca, incessantemente, de um leito, seja de enfermaria ou de UTI. Então, está muito preocupante essa situação.
E interessante é o seguinte, precisa, não só para problemas com Covid, a gente viu um problema agora aí que aconteceu com o nosso amigo Ninho, e, por exemplo, se ele não tivesse com aquele capacete, tivesse tido um problema mais sério, precisasse de um UTI, por exemplo.
Prato.
Estaria numa situação muito difícil, talvez nem resistisse, porque foi muito sério o problema dele, em função do estrangulamento que a Covid tem proporcionado.
E assim, você hoje, eu vi reportagem hoje à tarde, li uma reportagem, na verdade, hoje à tarde, dizendo que o problema da Covid atrapalhou outros setores da saúde. Por exemplo, as cirurgias eletivas que foram, exato, né, Jéssica? Suspensas, e aí a gente chega de novo, Jéssica, num número como esse, e é de estarrecer realmente.
É de estarrecer. E é como o César falou, o difícil é você absorver esses números, porque é uma crescente, e a gente se assustou com 2 mil, se assustou com 3 mil, já passamos, né, dos 4 mil, E, infelizmente, sem uma perspectiva de melhora, sem vaga nos leitos, sem um desafogamento nesse setor hospitalar. E é como eu falava antes do feriado. O pessoal viaja. Quinta-feira passada foi liberado, né? Muita gente viajou. Muita gente aglomerou. E a gente está pagando a conta novamente por conta disso. Eu, como já falei também semana passada, preferia que o governador tivesse mantido o decreto durante o feriado. Depois do feriado, podia começar a abrir parcialmente, né? Mas no feriado, infelizmente, a população não obedece, aglomera. Era só aí, como a gente também tinha comentado, nesses açudes e sítios vizinhos, tinha um forró. Eu fui andar de bicicleta, ali pro lado do Bandeira tinha um forró com muita gente aglomerando. Então, infelizmente, é assim.
Agora você vê, Jéssica, quem tem consciência toma todos os cuidados, né, necessários. Quem não tem, infelizmente, não tá nem aí para a situação, não tá nem aí para o que vai acontecer,
felizmente,
o que pode acontecer.
Felizmente, num país que morreu 4.200 pessoas hoje...
Hoje
morreram 4.200 pessoas, enquanto o resto do mundo tem uma perspectiva de saída da pandemia. Estava comentando aqui com o Almir e Bruno, antes de começar o programa, os Estados Unidos já vai liberar alguns jogos com capacidade total. Na Austrália, já estão com capacidade...
Festa, Nova rua, Zelândia,
em rua,
Israel...
Nova Zelândia, morreu 4.200 pessoas hoje no Brasil, e o presidente da República ontem, perguntado sobre as mortes no Brasil, ele respondeu aos repórteres que nós não deveríamos chorar o leite derramado. Agora nós vamos para outra pauta do nosso programa, que hoje se comemora 100 dias do governo, dos novos governos, na toda a região, de todo o Brasil.
Novos prefeitos
com 100 dias. E aí, eu queria saber de vocês qual a noção que se tem, se pode já se ter alguma noção nesses 100 dias, e a expectativa. E eu não vou me furtar a pedir ao Valmir, ao César e a Jéssica uma nota.
E a Bruno também. Né?
Não, Bruno, eu vou deixar de fora, porque eu como um advogado, eu fui lá no contrato dele antes de começar o programa e não estava. Estava lá dizendo assim, Bruno Bezerra, cláusula, artigo 13 do contrato. Estava lá, Bruno Bezerra não dá nota à política. Aí eu não
tem
posso...
No meu contrato tem alguma cláusula dessa? Não.
O senhor está dizendo que você fala tudo que eu perguntar.
Ah, tá. Já que é com um jeitinho, né?
Meu querido Valmir Ribeiro, 100 dias de governo de Fábio Aragão, e eu queria que você desse uma nota e dissesse por quê.
Eu vou dar uma nota 5, porque está um governo muito mediano, muito aquém ainda, né? Eu torço, não com isso eu não torço para o Fábio, que ele faça uma boa gestão, mas eu sinto ele um pouco perdido na gestão, nas ações, né? Que a gente não vê uma mudança de fato, como foi propagado, como foi se colocado. Então, a minha nota é 5 e espero que essa nota melhore ao longo do mandato de Fábio.
César Mello, anote por quê?
Vamos lá. Na escolinha do professor Fábio Aragão, tem alguns alunos que colaboram para que a média geral da turma suba. E tem outros que colaboram para que a média geral da turma caia.
Você pode dizer, né? Quem? Nome vou, sim, de dois sim, que claro. Colabora para subir?
Vou sim, claro. A campanha passada, ela se deu com o mote da mudança do fazer diferente do ser diferente. Se Alan Carneiro tivesse sido eleito prefeito, Alan Carneiro também traria consigo a responsabilidade de fazer o diferente. Como Fábio foi e hoje rompe aí a barreira dos 100 dias de governo. Tanto o Fábio quanto o Alan, se Alan fosse o prefeito, não estaria enfrentando nenhuma facilidade. Tá? Principalmente eles dois, porque eles dois não tinham ainda, o Fábio não tinha e o Alan não tem, experiência no setor público, que é algo totalmente diferente daquilo que tanto um quanto o outro, um na VRC, o outro na Zuzinha Kids e Moda Center, tinham lidado até então. Mas enfim, vamos lá para a turma, não é? Quem botou a nota para cima? Eu vejo quem botou a nota para cima, a média geral para cima, foi o Neto, certo. O secretário de infraestrutura, né? Eu acho que é de desenvolvimento urbano. Ele bota a nota para cima porque Neto é um sujeito acessível, porque Neto é um sujeito que é
solícito e que é trabalhador.
E novato, é trabalhador. Também. Novato na área também.
Um neófito na área, mas que dá conta do recado.
Certo.
Dona Ivone Aragão tem feito um bom trabalho também na assistência social. Ainda já não é uma novata nessa área.
Uhum.
Dona Ivone tem um trabalho de assistencialismo mais antigo, né, Ralf?
Uhum.
Que outros secretários em suas respectivas áreas. Então, Dona Ivone também tem dado conta do recado e também faz com que a nota da turma suba. Em compensação, a saúde quase zerou, meu irmão. A saúde quase zerou.
Tanto que trocou.
Ô, velho, a gente tem uma secretária que não sabe organizar uma fila. Aí, para o mundo que eu quero descer.
Diga sua nota agora.
A nota é 7.
7.
7,
porque... Passou na média para você.
Passou, sim.
Na recuperação do Valdir.
Deixa eu te dizer, Ralf. Aí é interessante hoje a marca dos 100 dias, né? Os adversários colocam 100 dias sem kit merenda, 100 dias sem isso, sem aquilo. Aí os defensores de Fábio, 100 dias sem corrupção. Sem um escândalo
isso
de corrupção sequer.
Né?
Mas eles escreveram também isso, né? Que não é nada mais do que uma obrigação. Mas aí a gente sabe que também isso pesa, tanto é que foi fator determinante também na campanha do ano passado, porque quando queriam bater em Dida, antes mesmo do período em que ele perdeu a língua e não foi para debate nenhum, o que se batia em Dida não era em Dida, era em Edson. Era em Edson por conta das denúncias.
Você
de,
não abre,
de
você não abre da raia, não. Você não abre da raia, não. Você fala o que tem que falar mesmo. Você não abre da raia. Por isso que eu escuto você de manhã também.
Mas Dida não era o governo de Edson?
Mas César. entenda. Dida, chegou um momento da campanha. A campanha a gente divide por momentos. É como eu sempre digo, uma campanha ela é feita de histórias.
Deixa eu fazer o seguinte. Você que estava na rádio, obrigado. Um grande abraço. Deixa eu ouvir, Jéssica.
Pronto, Jéssica dá a nota e volta.
Jéssica dá
mim.
A nota e depois volta para você. Faz
eu gosto do tumulto.
Você é um rapaz, não faça isso, não. Eu tô numa noite tranquila.
Também.
Noite tranquila.
Só nunca invadi, não chame ninguém.
Essa semana eu inventei de dizer lá na comunidade, né? Vocês pensam o quê, porra? Vão calar a mim, vão calar fulano, cicrano? Podem vir, porra. Aí uma
repense, repense, repense.
Mandou no privado aí disse, eu mesmo não.
Já que tocaram no assunto, e eu não sou um homem de me privar de expor as minhas ideias, e não tenho medo de absolutamente nada, sempre respeitando todas as pessoas, independente do ponto de vista de Júnior Albuquerque, independente da maneira que ele colocou o que aconteceu na Rádio Comunidade FM, na véspera do Dia do Jornalista, contra um jornalista, no templo de um jornalista, que é um estúdio de rádio, foi dos maiores absurdos que eu já vi na imprensa.
Não é à toa que a Folha de São Paulo, o UOL,
o Brasil,
Estadão...
O Brasil deu conta disso. Deu conta disso. Então, eu que trabalhei, estou um período sem dar opinião, mas acaba aqui ou ali, esporadicamente aqui, dando a minha
pincelando.
Opinião. Pincelando. Mas eu que trabalhei por muito tempo com isso e trabalho com vocês que dão opinião e que nós vivemos numa sociedade pluralista e democrática, nada... absolutamente nenhum tipo de colocação ela enseja na coação que existiu no estúdio da Rádio Comunidade FM na noite da última terça-feira. Isso é um absurdo e isso não pode ser passado pano. Jéssica Lages, a nota do governo Fábio por quê?
Como concordo com César, né, que tem um pessoal da escolinha do Fábio Aragão que aumenta a nota da turma, Neto está entre eles, Dona Ivone, que é a minha secretária, a coordenadoria que eu faço parte é ligada à secretaria Dona Ivone, a Bia também, entre outros, né, vou puxar a sardinha também para Jason, que ele é um excelente articulador político, né?
Rapaz,
ele
eu,
tá
acho
conseguindo...
eu acho que ele vai passar na média, mas só acho.
Mas ele colocou pessoas que, como Neto, que não é da área, mas são pessoas que se comprometeram a cumprir aquele papel e estão cumprindo de maneira bacana. A gente também sabe que o governo está ciente das suas falhas. São 100 dias, como você falou, né? Estamos entrando no quarto mês de governo agora. E eu acredito que muitas ações, principalmente em relação ao combate ao coronavírus, estão sendo exemplo, não só aqui para a cidade de circunvizinhas, estão sendo destaque. A gente está conseguindo avançar em algumas áreas. E a minha nota, eu vou quase acompanhar a César, eu vou dar a nota para o governo Fábio Aragão, 8 até agora.
Olha, na tarde de hoje...
Vai voltar para mim, não?
Você, eu tenho que cumprir a pauta. Você vem bagunçar a pauta.
Se quiser.
Não, mas na reunião.
Qualquer coisa eu chamo Camila não, não, e Camisa, aí você se resolve.
Não, na reunião do grupo lá no WhatsApp, quando for montar a pauta, eu digo, não, deixa pra César, que ele faz a pauta, ele bagunça a pauta.
Que pauta? Não tem mais cafeteira? Como é que vai ter pauta?
Olha, na tarde de hoje, finalmente, tá vendo que de vez em quando eu dou minha opinião? Mesmo que seja só com a intuição da palavra. Finalmente aconteceu, porque finalmente não tem no texto. Esse finalmente é um friso meu.
Eu vou inaugurar ela daqui a pouco. Eu dei uma mudança maior para ir para casa.
Aconteceu a reinauguração da Ponte Velha, que agora é a Ponte Nova. Depois de quase 2 anos em obras, ela foi entregue. O evento, estiveram presentes autoridades locais. A reportagem é do Igor Araújo.
Foram quase 2 anos de ponte interditada, comércio afetado e passagem alternativa para os motoristas. Até que, enfim, a Ponte Velha foi entregue. Durante esse tempo, os comerciantes do entorno da ponte sofreram grandes impactos. O dono desta peixaria, por exemplo, passou por maus bocados.
Antes de essa interrupção da ponte, a gente tinha aqui um negócio futuramente. Eu vendia 400 quilos de peixe por semana. Depois que interditaram essa ponte aqui, eu passei a vender 100, 120, 130 quilos de peixe. Eu tenho 2 filhos, uma esposa e só trabalho só. Eu sempre trabalhei, só eu quem manto uma casa. Não, eles não têm serviço. Só eu quem fazia a renda de casa. Não tinha ninguém que ajudasse. Só esse ponto aqui mesmo, quem trazia a nossa feira, trazia a nossa condição financeira.
Aí, como essa ponte ficou interditada, a gente perdeu vários clientes, porque muitas vezes ele tem preguiça de arrodear, de fazer essa volta toda, e com acesso a essa ponte agora vai ficar muito melhor.
A cerimônia de inauguração aconteceu na tarde desta quinta-feira, 8 de abril de 2021. Por causa da pandemia, poucos estiveram presentes. Após um breve discurso do prefeito Fábio Aragão, a ponte foi inaugurada, entregue e os motoristas ficaram animados. A Zanetti é a primeira pessoa a passar na ponte, enfim, depois de tanto tempo, ponte inaugurada, está pronta para estar usando?
Pronta para estar usando, começa a reagir, né, que aqui estava meio morto, mas agora vai tudo começar a fluir, né? Graças a Deus a ponte foi aberta, é uma vitória para Santa Cruz.
É uma satisfação muito grande. A gente está aqui nessa obra importante demais para Santa Cruz do Capibaribe. Falamos durante a nossa campanha que a nossa parceria com o governo do estado traria frutos para Santa Cruz e essa é uma obra muito importante para o comércio de Santa Cruz. É uma entrada, a entrada principal da cidade e estamos aqui felizes com o apoio do governador Paulo Câmara, que tem trabalhado por Santa Cruz, deputado Diogo Moraes, deputado Eduardo da Fonte, os nossos vereadores, nosso vice-elinho e nosso grupo político fazendo o que nós nos propusemos, que é trabalhar por nossa cidade e o resultado está aí. Em 3 meses, a ponte que passou tanto tempo parada, mas nós conseguimos e estamos entregando essa importante obra para Santa Cruz.
Você consegue precisar o valor gasto em toda a obra da ponte?
Um milhão de reais foram gastos aqui na ponte. Claro que com esse alto dos insumos, esse valor passou disso. Mas em torno aí de R$1 milhão foram gastos aqui nessa obra.
Eu espero que agora com ela aberta eu possa reconquistar o meu funcionário de volta e voltar ao nosso movimento, que talvez não seja igualmente era, mas pelo menos vai começar, né, a etapa de trazer de volta aquilo que a gente perdeu antes.
Então a partir de agora vocês estão esperançosas para que o movimento aumente e a renda também aumente, né?
Com certeza, que a gente começa a vender muito para o salário da gente também ser melhor.
Aí, amanhã vai lá comprar um shampoo pro seu cabelo, viu, César?
Desde preguiça.
Não tinha ponto, ainda tinha preguiça. Ô, Bruno, é importante para a economia, principalmente da avenida, eu acho que depois da 29 de dezembro, é a avenida mais tradicional da cidade, né? A avenida do comércio é da cidade, a abertura dessa ponte, mesmo que muito tardio, né? A gente, 2 anos aí esperando isso, mas finalmente aconteceu.
É aquilo que a gente vem discutindo aqui já, antes tarde do que nunca, não é? 2 anos, eu acho que isso foi vergonhoso para Santa Cruz do Capibaribe, essa postura do governo do estado com Santa Cruz. Como o próprio prefeito falou aí, uma obra de R$1 milhão, eu fiz um levantamento, no tempo que a ponte ficou interditada, o governo de Pernambuco arrecadou por volta de R$ 250 milhões entre ICMS e IPVA. daria para construir aí 230, 240 pontes dessa, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então não era por falta de recurso.
Eu queria uma ponte na
minha rua. O Detran é a 50 metros ali da ponte. Exatamente, e não era por falta de recurso, tampouco de fazer a alocação de recursos de outra cidade para Santa Cruz. Era o recurso de Santa Cruz do Capibaribe sendo reinvestido aqui, inclusive para o próprio governo ganhar com isso. Porque quando as empresas têm prejuízo, o nosso principal sócio é o governo. Quem tem uma empresa? O principal sócio daquela empresa é o governo. É contra gosto, mas é assim que funciona. E é assim que a gente tem que dançar, porque é assim que a música toca. Então, a partir do momento que você impõe um prejuízo ao comércio de Santa Cruz, como o governo do estado de Pernambuco impôs ao centro de Santa Cruz esse prejuízo, ele tem também esse prejuízo. É de uma irracionalidade que a gente fica sem entender.
E mesmo... É contra tudo isso que você acabou de dizer, três empresas de nível nacional se colocaram do lado da ponte. A de moto, Motorak,
a Honda,
a Americanas
e Lebesgue.
Mas então, as Americanas... Contra tudo isso ainda...
O desconto que a gente tá, a Americanas já existia antes.
Mas Honda não, e essa última Lebesgue não. Lebesgue
também teve, hoje eu comuniquei a abertura ao proprietário, que é lá de Arco Verde, ele ficou muito feliz, porque ele estava... Eu tinha comentado isso com o César. Foi o principal ponto de dificuldade.
Ele resistiu por conta da
em função tanto dos buracos quanto da ponte, né? Mas a gente mostrou a ele que aconteceria ainda nesse primeiro semestre. A gente acreditava, como de fato aconteceu, né? E eu queria aqui agradecer a Valdinho lá da Stamp Norte, que permitiu que aquela passagem ocupasse ali aquela área dele, que foi a salvação para a gente aqui, aquela medida ali paliativa, mas foi o que permitiu com que o fluxo de veículos continuasse no centro da cidade. Se Valdir não tivesse permitido aquilo ali, ia ficar uma situação muito delicada e o prejuízo ia ser muito maior. Mas Valdir, graças a Deus, bola para frente.
Bola, né? Para frente. O que é realmente, você bem colocou, o Valdinho que permitiu e a seca que permitiu. Porque se o rio é perente, se o rio é corrente, eu não sei o que era que a gente tinha feito esses dois anos com esse pessoal aí. César, você que está muito falastrão hoje, eu vou fazer logo a última pergunta aqui
a você. Hoje que tu falas é desde 77.
Desde 54. A última pergunta aqui a você é porque você hoje está um cara sem tutubiar nas perguntas. Sim ou não, depois você discorre.
Certo.
Dida Dinã apoia a Alessandra Vieira para deputado próximo ano?
Ele não sabe para saber. Ele foi quem disse.
Então se ele não sabe é não, né? A peso de hoje é não, né?
Ele disse recentemente, Ralf, que precisa ver como é que o grupo vai se definir, quem é que vai ser o candidato para poder anunciar que agora, nesse momento, a preocupação dele, ele usou esse termo, o foco dele agora é pagar as dívidas de campanha. Ou seja, ele não está querendo, não. Agora, eu acho que com o passar do tempo, ele vai esmurecer e vai acabar votando em Edson ou em Alessandra. E como eu falava agora há pouco...
Valmir, se eu perguntar a você se você vai para Caruaru amanhã, você diz que não sabe. Eu posso contar com a sua carona?
Não. O que me preocupa... Eu tentei agendar uma entrevista com ele agora, ele disse, eu não sei se eu vou estar aqui. Eu digo, então deixa para a semana que
pois
vem.
Pois é.
O que me preocupa é... Imagine, se a gente fizer uma reflexão, imagine Dida... de acordo com as pesquisas, sendo prefeito de Santa Cruz, tendo que administrar a cidade preocupado com as suas dívidas. Como seria? Vamos fazer essa análise, não é? Porque a dívida foi a mesma. Se tivesse, se as pesquisas tivessem sido...
Tivessem acertado.
Como seria uma gestão de quem entra com essa cabeça em débito? Deixa eu voltar lá atrás um pouquinho, quando eu falei a Valmir aqui que a campanha é feita de histórias. A campanha, até determinado ponto, não se batia em Dida, se batia em Edson. E até quando era para denegrir a imagem de Dida, se falava o governo Edson e Dida. O governo Edson e Dida, o governo Edson e Dida. Porque justamente eram pancadas... atreladas a denúncias de corrupção, provadas, comprovadas ou não. Porque a gente sabe que na política pouco importa a prova, como não existe prova, a turma vai para cima e rasga no dente mesmo. Chegou um momento da campanha que percebeu-se que essa talvez não fosse a maior fragilidade do candidato Dida. A maior fragilidade do candidato Dida era não falar, era não ir para uma entrevista, ou quando ia era tropo, ou então...
não ir para debates, porque sabia que se fosse, seria triturado pelos dois oponentes.
Eu até acho
são
que
as histórias dentro da campanha.
Eu acho que é a história contada dessa
eleição. E tem um capítulo interessante, o capítulo da água mineral foi contado na última semana.
Pois é. Que eu acho também não interferiu no resultado da eleição, mas que uma coisa realmente a estratégia de Fábio...
E teve influência sim, Ralf, porque não era o garrafão de água mineral, era a denúncia de corrupção envolvendo a compra de água mineral. E aí você vê como as coisas são.
Com dois grupos
o
batendo, né?
O comitê de Aleira vizinho um depósito de água mineral. Até isso tem que ser contado.
Mas eu acho interessante que a estratégia tanto do Alan quanto do Fábio foram iguais. Eles não exploraram a fragilidade de Dida no falar, porque parecia uma soberba se isso fosse feito. Então, apenas deixaram Dida não falar e que a população visse isso. E a história está contada. Olha, programa de novo. De novo, massa. Massa, os crepes
o
de primeira
melhor
aqui.
Da noite desta quinta, sem sombra.
Só faltou café.
Faltou café e o Teixeira aqui. Se tivesse café e o Teixeira, eu ficava até 5 horas da manhã aqui, vocês conversando.
Logo ido.
Logo o Teixeira, eu sou apaixonado por ele, eu vou fazer o quê? 8h14, pessoal.
Abre os olhos.
Pessoal, Bruninho, obrigado, velho. Tu é massa mesmo, tu é fera. Tuas colocações trazendo a coisa de uma conjuntura nacional para a nossa peculiaridade aqui é de extrema importância e a população está captando, viu? Captando mais, cada vez mais a necessidade do Almir da gente debater isso, viu?
Eu que agradeço, assim, mais essa oportunidade de a gente trazer esse debate mais rico, mais diverso aqui para Santa Cruz. Muito obrigado, sobretudo a vocês, que faz com que esse debate aconteça de maneira muito dinâmica e gostosa para todo mundo.
Valmir Ribeiro.
Obrigado, essa hora passa rápido, né?
Demais, né?
E que bom que a gente está aqui debatendo e de maneira bem sadia, né? Há sempre uma discórdia de uma opinião com a outra, isso fato. É muito salutar.
Saudável
e
também.
Saudável, né? E agradeço por demais quem tem nos acompanhado, quem tem nos incentivado a esse debate, a essas informações que a gente tem trocado aqui. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a todos.
Paraibano, César Melo.
Um abraço, Ralf querido, Valmir, Bruno, Jéssica, não é? Um abraço também para Eduardo, Elivaldo, parte técnica, ouvintes que estavam com a gente até agora há pouquinho, internautas, cheio no coração, paz e bem. Bom final de semana. Abra o olho, Ralf. E até a próxima, gente.
Jéssica Lagos, querida, obrigado.
Obrigada a vocês. Eu sempre digo, né, que quando eu venho. Principalmente com o Bruno, é uma aula. Com o Bruno e com o Luciano, é sempre uma aula. Boa noite a todos os presentes, boa noite também aos telespectadores e ouvintes, e até a próxima.
Viva a democracia, viva a boa política, viva a maneira de debater com serenidade, com calma, entendendo que o contraditório no Estado Democrático de Direito é sempre importante. Viva o SUS, viva a vacina. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.